Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 301. A gente tem que falar, só podia ser uma vitória, depois de um programa 300 maravilhoso, como nós apresentamos aí na quarta-feira, mudou as energias e agora chegou uma vitória. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, Lucas e Felipe Deleucas e Thales Maciel. Vou começar por ele. Lucas Deleucas, dê seu boa noite.
Boa noite. Já estamos aqui vendo se as milhas que aéreas já dão para a gente comprar uma passagem para o Chile, para ver a América na Sul-Americana no ano que vem. E é isso aí, né? Nada como uma vitória para revivar os ânimos.
Como disse Thales Maciel, todo torcedor é uma meretriz. Thales Maciel, dê seu boa noite. Já está iludido já?
Oi. Tô ressaqueado, cara. Ressaqueado, me iludia do caralho. Tô ressaqueado. Eu não vou fazer o resumo dessa porra, não?
Não é. Você passou a incumbência pro Felipe hoje?
Ah, o cacete. Eu tô bom pra caralho fazer resumo. Se quando então, tá. Perde eu faço resumo, por que quando ganha eu não posso fazer resumo?
Então daqui a pouquinho eu volto pra você. Felipe tá Deleucas, dê sua boa noite.
Ah, boa noite, vamos aí.
Nossa, o Felipe tá com essa camisa desde manhã? Que porco, velho.
Eu até tinha tirado ela, né? Mas eu coloquei de volta para participar do programa, porque a camisa é pé quente.
Então... Entendi. Fudeu.
Então, Thales Maciel, emende com seu boa noite menos mal-humorado e já vá no resumo, com esse óculos bonito que você está usando.
Primeiro que não é óculos, é uma Juliette. Ah, é diferente, é diferente. Você que não segue adulto Ney, tá? Eu, Ribamar e demais, a gente é da geração adulto Ney. Então, por isso a gente usa esse óculos aqui. Boa noite, galera. Vamos falar aí do resumo de hoje. Então, peraí. Sim, é melhor. O resumo é o seguinte. Ontem eu fui no Super Nosso, comprei 12 garrafas para fazer um churrasco hoje lá para a galera, para ver o América. E o América me decepcionou. Porque ele venceu, eu tive que comprar mais 12. O pessoal bebe para caralho. A gente entrou com uma formação diferente do que a gente estava habituado aí com... Muita galera, muita gente aí com Covid, o cacete e tal. Então acabou que a gente entrou com o Cavicchioli. O Marlon finalmente teve uma chance de entrar jogando. Patricão do outro lado. A gente entrou com três zagueiros, mas particularmente eu não sei se Lucas Cal entrou realmente como zagueiro ou como primeiro volante. E aí teve Lucas Cal, Anderson... Que pra variar, bicho, ele é muito ruim. O Anderson é muito ruim. E o Ricardo Silva. O Ricardo Silva consegue ser melhor que o Anderson. Ou seja, o Anderson é muito ruim. Juninho de capitão e primeiro volante. E aí um esquema totalmente ofensivo. Quer dizer, não sei se é ofensivo, porque Felipe Azevedo e nada é a mesma coisa. Ou impunha esse Felipe Azevedo, bicho. Puta que pariu. E para quem não sabe, hoje foi o 102º jogo de Felipe Azevedo. A gente sofre com essa empanha. Tivemos a volta dele, Ribamar, que também nos fez raiva pra caralho. Fabrício Daniel, Ademir, que não fez uma boa partida. Não vou dizer que ele fez uma péssima partida, porque o Ademir, no meio desses cegos aí, é um gênio quase. Primeiro tempo, a gente. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vou fazer igual o Alisson, não. Eu não vi o jogo. Eu tava fazendo churrasco, tava tomando cervejinha. Eu só vi os melhores momentos e eu vi que no primeiro tempo nós fizemos gol. Em cima do bosta do Messias, do babaca do Messias. Messias vai tomar no seu rabo. Tomara que você se foda no Ceará. Eu não sou esses caras que ficam. Ai, 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 o caralho. Tem que se foda no Ceará. entendeu? Que ele se ferre, que ele se estrepe. Eu torço para o América, eu não torço para jogador. Eu não torço nem para jogador, nem para dirigente. Eu quero que esses caras se explodam. O cara saiu do América, que se foda. Se fodeu, Messias. 1-0, aí no segundo tempo, o Fabrício Daniel fez um golaço no primeiro gol dele, aí no segundo tempo. Nós fizemos 2-0, tivemos chance de matar o jogo, de fazer o 3-0, mas a gente, pênalti, é duas coisas que não dá. Eu acho que assim, quando é igual na pelada. Quando você tem uma pelada assim, na pelada é o seguinte: quando é mão, você pode escolher tiro livre ou lateral. Talvez o América escolha entre pênalti e escanteio. Talvez escanteio é melhor, talvez escanteio dê mais chance de gol do que pênalti. E puta merda, bicho, os caras batem muito mal. O Ribamar hoje foi um escroto bater aquele pênalti. Babaca bater daquele jeito. Mas se fuder. Tivemos a estreia do Berrio, ou Berrio, será como é que fala o nome desse sujeito aí? Não vi ele jogando. Não sei se a galera viu, mas não vi ele. Enfim. E é isso, ganhamos de 2-0. Não sei se a gente saiu da zona de rebaixamento. Depois do jogo eu tava tonto. Acabei de fazer churrasco, comi mais, dormi, acordei agora mesmo. Então, não sei se a gente saiu da zona de rebaixamento. Só sei que nós ganhamos. A turma que só sabe reclamar deve estar puta que nós ganhamos. Quem só sabe falar, ah, o América vai cair, o América não sei o quê, o América não sei o quê. Se fudeu, se fudeu. Vai ter uma péssima semana que a gente ganhou. E é isso. Beleza. Felipe, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, fique à vontade. Beijo. Vai?
Tá bem similar. O jogo em si foi um jogo ruim, foi um jogo fraco, assim. Não teve muita coisa acontecendo, não teve muita ação. Teve sempre uns fiozinhos na espinha, porque por mais que o América tenha controlado o jogo de certa forma, né, mantido um pouco mais de posse ali, o Ceará, quando tentava alguma coisinha, como as nossas peças são bastante fracas, muitas vezes dava aquele arrepio, né? O Anderson tentou entregar umas três bolas ali em passes errados, ou umas espanadas que ele deu, mas por sorte dessa vez tinha cobertura. E assim, o Ceará também não mostrou muita, não conseguiu criar muita coisa, né? Esse sistema do Mancini, ele meio louco de infestar a defesa de gente, o ataque com o Juninho no meio campo, fez a gente não ter meio campo, mas ajudou a gente a manter a bola lá na frente e a segurar um pouco o ímpeto do Ceará, né? Mas foi mais ou menos isso. Até poderia ter sido. A gente tentou mais, até um comentário que o Jairo fez, que faltou. O meu irmão, o Lucas fez, na verdade, que faltou o time ter um pouco mais de experiência em Série A, né? Porque ganha de 2-0. O time pegava toda a bola, ele lançava, ia pro contra-ataque, ia todo mundo, ao invés de segurar, cadenciar um pouco mais a partida, né? Que pode não ter sido tão inteligente, já que também liberava, às vezes, uns contra-ataques ali. Mas não levamos tanto susto. O Cavicchioli não foi exigido, praticamente hora nenhuma. E o. Bem verdade, o goleiro desse também não fez muita coisa, a não ser ter salvo o pênalti, que foi muito mais um demérito do Ribamar, do que propriamente o mérito dele, né?
Para variar, o Jairo tradicionalmente esquece de tirar do mudo, né?
Normal. Já que o Thales fez o resumo do jogo, Felipe, você pode fazer o resumo do churrasco, por favor?
Bom, o churrasco começou na hora certinha, né?
Na hora certinha, o cacete. Eu comecei bem antes o churrasco e nenhum dos três aí me pagou até agora. Então vocês baixam a bola aí.
O churrasco começou às 10 horas, em ponto, o horário que o Thales começou. Eu fui o primeiro a chegar, né? Às 10 horas. Já estava saindo carne da churrasqueira, então foi bastante bom nesse sentido, sim. E não parou de sair carne até a hora que a gente foi embora. Então foi muito bem planejado. Teve bastante cerveja. A Heloísa agradeceu. Ele também comprou uma Coca Zero especialmente para mim. Também estava assim, geladinha no grau, né? E temos de parabenizar o senhor Maciel, pai do Thales, que faz um tropeiro que, assim, dava para vender na Pitangui. Ele ganharia bastante dinheiro, viu? Porque conseguiu trazer essa experiência para nós, já que não podemos ir no Independência, né? O Independência veio até a nós através do churrasco na casa do Thales. Que até a experiência de ter o pessoal na frente tem que gritar, senta, teve lá também, o pessoal ficando em pé em frente de televisão.
Meu
Foi?
pai, velho, meu pai entrou na frente da televisão toda hora. Porra.
Foi
Meu
uma
pai é
experiência de
foda.
independência sensacional.
Tadinho do pai.
Ô,
Mas
Lucas.
compensou com o tropeiro. Então, valeu.
Opa.
Lucas, e aí, gostou do jogo de hoje? Como é que você compara em relação ao último jogo aí?
Porra, nem compara, né? Vamos colocar. Eu acho que, em termos de atuação mesmo, não foi um futebol maravilhoso. Assim, não foi aquele futebol de brilhar os olhos, mas, poxa, não tem como ser. Vitória de 2-0, não tem como ser. Cornetar tanto assim, não, né? Só dentro do limite da corneta americana mesmo. Mas eu gostei, assim, de uma maneira geral, o fato do Marlon ter voltado. O Lucas Cal como primeiro volante foi em algum nível até uma grata surpresa ali, porque não comprometeu na saída de bola, dado que é um zagueiro, né? Até o primeiro gol foi numa saída com o Lucas Cal. Graças, deu uma aliviada a gente saber que semana que vem não tem jogo, porque mais um jogo com o Anderson titular é complicadíssimo. Então, pelo menos a gente fica só com o jogo sem o Bauerman, né? Porque não que o Bauerman seja um zagueiraço maravilhoso, mas melhor do que o Anderson, ele é algumas vezes. E finalmente, Fabrício Deus Niel desencantou, né? Então, guardou logo dois de uma vez. E poderia ter ficado para bater o pênalti, né? Uma pena que colocaram o Ribamar, porque aí poderia rolar uma música no Fantástico pro menino Fabrício Deus Niel. Então, de uma maneira geral, tiveram essas gratas surpresas, né? Bom, tomara que ele mantenha o Marlon na lateral esquerda, e também tomara, assim, ele pela entrevista pós-jogo, ele falou que colocou o Lucas Cal de volante porque ele estava sem um volante de marcação para colocar. O Zé está com Covid, né? Talvez, pode
E o
ser que ele já
Sabino?
esteja. Mas eu acho que ele não deve estar achando o Sabino um cara tão preparado ou apto, né? Foi o
Que
que ele falou, pelo menos.
é isso? Ele
Mas
falou que
assim, o que eu.
na verdade, ele falou que o único volante de marcação que ele tinha à disposição era o Cal. Assim, seria o Cal, que não tinha nenhum outro. Então, assim, ele não considera o valor de marcação e talvez o Sabino não tivesse disponível, né?
Mas no final, o que eu tô pensando, assim, que ele não gostava, não colocava o Zé porque ele não jogava com volante mesmo para marcação, né? Hoje o Juninho não fez essa. Hoje ele colocou o Cal para essa função. Talvez esteja se desenhando a volta do Zé pro time, né? Porque se for para colocar um volante de marcação e o Zé não estava à disposição, pode ser que o Zé volte ali na função e até dê, eventualmente, para jogar com aí o Bauerman e Ricardo Silva, depois o Bauerman e Lucas Cal, que não comprometeu hoje. Então acho que foi uma grata surpresa nesse sentido, assim.
Entre Lucas Cal e Casimiro, vocês preferem quem na seleção?
Eu prefiro o Casemiro, porque o Lucas Cal vai desfalcar o nosso time, né? Então é melhor o Casemiro, que não tem desfalque, né? Então, inclusive, tô morrendo de medo da próxima lista do Tite.
Ele já saiu a lista do
Ah, é?
caralho.
Ah, então, menos
Já.
mal. Não
Vai
levaram
engolir o fone aí,
o
coitado.
Fabrício Daniel, não, né?
Não, cara, o Tite levou Miranda, velho. Miranda, puta que pariu. Ô, Tite. Galera, vocês vão me pagar ainda? Como é que é essa porra aí? Nada, né?
É que você não passou pra gente os valores? Como é que a gente
Você
vai
não
pagar?
passou? É para pagar quanto? Quanto cada um quiser, na conta que quiser, aleatório também.
Não precisa me tratar mal. Eu fui churrasqueiro, eu fui garçom. Não precisa me tratar mal.
Pode ficar tranquilo que pagarei mais 10% do valor, tá? Porque afinal de contas.
Sua mulher bebe pra cacete, bicho. Caralho.
O
Baixinha
Thalisson não foi
folgado.
melhor hoje, garçom, do que o Lucas Cal com duas assistências, né?
Verdade, verdade. Tá de parabéns. Olha pra você ver, olha a derrota do cara, bicho. Pô, não, vou até ler uns comentários para dar tempo de ele tirar uma sonequinha ali. Zé Alves Aguiar, salve, salve, Picadentes, Itabira vos abraça. Grande abraço aí, Zé. É, Gustavo Lacorte, salve, Decadentes, reclame como jogaram, sempre. Roberto Lopes de Oliveira Neto, pós-churrasco, estão todos bem? Tamo aí. O Thales tá meio aí, 30% aí, mas tá carregando aí na bateria aí. O Zé Alves aqui tá falando do nosso programa 300. Afonso, tudo de bom. Marcos Neto, boa noite. O Alberto Boachá também dando um boa noite para nós, para os ouvintes. O Flávio Cardoso Mesquita, boa noite, saudações americanas. Jogamos bem e merecemos a vitória. A destacar a atuação do Lucas Cal. O Roberto aqui está cornetando o Tavis, falando que o cara bebeu no copo laranja a tarde toda e continua brigando. Padrão, faz parte do personagem. Ainda tá falando no sem áudio ainda.
Porra, personagem é meu pau. Quem? Roberto Lopes de Oliveira Neto, copo laranja. Ô, velho, hoje vocês vão concordar comigo, vocês três aí. Copo Stanley para churrasqueiro é o melhor.
Eu já concordei com o senhor.
Churrasqueiro fica sempre abandonado. E aí, vendo o jogo ainda, todo mundo caga pra mim. Cagaram pra mim. A melhor coisa é o copo Stanley, velho.
O Marcos Grassi. Boa noite, Leto. Fabrício devia bater o penal. Nunca vi jogador do América pedir música no Fantástico. Eu até assistiria o Fantástico só pra ver isso.
Então, ele tava em campo quando do pênalti?
Tava.
Essa é a primeira pergunta.
Tava.
A segunda pergunta é, eu não lembro quanto que a gente pediu música, cara. Não lembro.
Mas eu acho que na hora Júnior do pênalti o Fabrício já tinha saído, não?
Tinha não, cara. Acho que não tinha. A confirmar, mas acho que não tinha. Quer ver? Acho que não tinha. Acho que o pênalti foi tipo. Quer ver? Bom, vamos seguir o jogo, daqui a pouquinho eu pesquiso aqui. O Gustavo Lacoste está aqui falando, ó. Resumo do Thales hoje também no estilo Júnior Brasil. Melhor se tiver resumo do churrasco. Tamo junto, Thales. Flávio Azevedo, Deus me perdoe,
mas
obrigado pela Covid barrando alguns pernas de pau. Inclusive, se alguém for pegar a Covid, sugiro que pegue amanhã ou terça, que aí dá 15 dias de abertura até o próximo jogo, praticamente. Então, dá quase 15 dias. O Marcelo
Calçado. Bicho, é verdade, cara. Nós vamos ficar 15 dias vencendo.
É. Tá não, bom, uns
15
né?
dias sem derrotas, né?
É, olha só pra você ver. Que menino feio.
Boa noite. Excelente resultado, dando duas semanas de tranquilidade para o Mancini, para desespero dos cornetas. Que partida do Cal. Se com uma semana ele já costuma cagar o time, imagina com duas. O Wagner Dias. O time cadencia o jogo porque são jogadores de baixa qualidade, inseguros com a bola no pé. Que a gente estava falando aqui sobre do time não jogar igual o time de Série A, né? A gente comentou.
Ah, vá caçar marido pro senso. Nós ganhamos, só tem craque ali.
Lucas. Quem falou foi o Lucas. Reclama com
foi
ele.
Lucas? Falei mesmo.
Foi.
Lucas, me chupa.
A questão que eu mencionei é que o América tem essa mania de no final do jogo. O América ganha de 2-0.
E a mulher do Lucas come pra caralho, bicho. Tinha que ter churrasco igual um maluco. E a mulher querendo tropeiro, querendo arroz, querendo sobremesa.
Tá vendo?
Deve ser caro, não é fácil, não. Mas que é esse fato?
O que eu tava falando é que, faltando 5, 10 minutos pra acabar o jogo, os caras não têm aquela maldade de segurar a bola, de deixar a bola, esperar o atacante sair pra você sair, segurar aquela bola no cantinho do escanteio ali, segurar uns 30, 40 segundos. É essa maldade que os caras não têm. Já sai, o time ganha de 2-0, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, o Cavicchioli sai no contra-ataque desesperado, como se fosse, tivesse precisando de meter mais uns 3 gols.
Nós jogamos igual o Flamengo. Nosso negócio é apertar, sair o tempo inteiro, apertar, fazer gols. Nós é o Flamengo de Minas Gerais.
O João Vitor Lopes. Um abraço, rapaziada. Sei que não tem relação com o jogo de hoje, mas o vídeo de 300 ficou espetacular. Abraço do Rio de Janeiro. Valeu, João. O Marco Aurélio Duarte.
O vídeo chegou lá no Rio de Janeiro? Nós estamos extrapolando as fronteiras dessa Minas Gerais?
O Marco Aurélio Duarte, boa noite,
chupa, Cadentes. Chupa, Wallace, chupa. A gente chega lá no Rio de Janeiro sem precisar de patrocínio, sem precisar de cruzeirense, até de que a gente chega por méritos, tá?
Boa noite, Decadentes. Estou querendo informação. No início do ano teve aquele acontecimento com o Ademir e o América não quis vendê-lo. A pergunta é, agora no final do ano o Ademir vai embora e o América não recebe nada. Isso mesmo, Marco. Ele não foi vendido. O contrato dele vai até o fim do ano, portanto, ele poderia assinar um pré-contrato 6 meses antes. Ele assinou um pré-contrato com a Cachorrada e a gente poderia receber alguma coisa para liberá-lo antes. O América não aceitou e, portanto, ele joga até o fim do ano na América. Quando virar o ano, ele vai pro diabo e pro carregue, no caso, pra cachorrada.
E ele já veio para cá depois da idade que a gente receberia, por exemplo, até nem percentual de clube formador, essas coisas a gente tem. Então a gente não tem nada, nada
Tem
mesmo.
nada, nada mesmo.
Ah, mas a gente fica na Série A, Ademir é ídolo máximo.
É isso aí. Gente, bom, hoje nós tivemos a volta aí do Ribamar, do Marlon. Quem mais? Ribamar, Marlon, Berrio estreou.
Lucas Cal.
Lucas Cal. E aí, quem dessa turma aí? Quem foi aprovado? Ribamar voltou igual ele veio no começo do ano, né?
É, Ribamar perdeu o pênalti, não tem como elogiar. O Berril entrou mais no finalzinho ali, no,
Deu
assim, acho
pra
que
ver
foi mais para
nada.
pegar ritmo, não deu
E não pegou
para.
na bola quase, né? Porque o
É,
time
ele
tava em outra
pegou um
pegada.
contra-ataque ali, acho que, enfim, não teve nada assim para falar. Eu acho que o que me surpreendeu mais, principalmente considerando que não estava jogando a sua posição de origem, foi o Lucas Cal, né? E o Marlon também, que dentro das opções que a gente tinha de lateral esquerda, o
Tinha o
Marlon.
Anderson também, esqueci do Anderson.
É, mas o Anderson. Seria,
Esse não
estranho seria
passou no teste, não.
se a gente tivesse falado, pô, que partidaça do Anderson, hein? Isso aí eu acho que não vai acontecer. É, mas o Cal jogou bem, o Marlon, não que tenha feito uma partida espetacular, tipo, nossa senhora, melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas assim, dentro das opções que a gente tem, o Marlon é o melhor. Então, que bom que ele entrou de titular hoje, talvez o Mancini esteja enxergando isso, né? Mas que me surpreendeu que passou no teste, assim, foi o Lucas Cal, que realmente fez uma boa partida, né? Quando saiu a escalação, três zagueiros, e nossa, ferrou. Cal, Anderson e Ricardo Silva, né? Mas ele fez ali meio que a função do primeiro volante, o Cavicchioli saía muito com ele no começo ali. Então acho que foi quem surpreendeu, né?
Eu só estou nessa linha sua aí, você, Felipe, concorda? Dessa
Eu
turma aí,
acho.
quem que estreou, ou reestreou bem?
Não, eu acho assim, o Ribamar é sem risco, né? Porque foi quem ficou mais tempo parado, parado mesmo. Voltou a treinar só essa semana, né? Então, para ele, acho que fica um pouco mais difícil. Não fazer uma partida excelente com o América, não criava muita chance, mas estava ali, criando espaço, brigando. O problema é que foi pegar o pênalti para bater, né? E aí, ele meio que se deu um tiro no pé aí, né? Se ele deixa outra pessoa bater ali, ficava mais tranquilo a partida para ele.
O Roberto Lopes até falou que Ribamar não, porque além disso ainda teve essa pataquada dele. Ele tirou o Ribamar e colocou um Lucas R nas costas. Então, Lucas R, ele mudou o nome, mas ele continua sendo mesmo Ribamar.
Por que que você acha que isso aconteceu, Thales?
Ele ter colocado o nome de Lucas,
Lucas R, em vez de Ribamar.
que é um babaca, um otário. Todo mundo conhece o cara como Ribamar. Ah, não, vou colocar Lucas R. Idiota. Você vai na loja do Amêndio, você vai comprar uma camisa. Ah, eu quero me dar uma camisa do Lucas R. Caralho, você vai comprar a camisa do Ribamar.
É, mas eu acho difícil
Idiota.
também comprar a camisa. Acho que. Não sei se na loja vai aparecer alguém falando que quer a camisa do Ribamar também, não. Eu acho que nesse caso aí não vai fazer muita diferença.
Não, talvez para criança, cara. Ele é uma figura folclórica, sacou? Talvez a criança queira uma camisa do Ribamar. E aí o cara me mete um Lucas R. Ah, vai se foder.
Para quem não sabe, o nome do Ribamar é Lucas Ribamar, né? Mas eu também não entendi nada, resolvi mudar isso. Só para não ter hoje tem gol do Ribamar, hoje é só para fugir dos memes do Thales. O que é que tá acontecendo?
Bem feito, não fez gol, otário.
E poderia ter feito, né?
Ô, gente, e
Bateu
que
muito,
sina,
muito
hein,
mal.
esse que sina que nós estamos vivendo com pênalti, hein?
Ô, bicho, quantos pênaltis nós já tivemos? É, que a gente não. Quanto tempo? Como é que tá essa proporção? Esse ano em específico?
É,
Pênalti e erros. A gente acertou algum pênalti?
eu tava até conversando com o Felipe hoje. Eu acho que se a gente for pegar todos os pênaltis do ano, incluindo os pênaltis de disputa de pênaltis, eu acho que a gente mais errou do que acertou.
Eu só lembro do Valoura. O único pênalti que eu lembro que a gente fez foi o do Valoura. Só.
A gente perdeu. A gente perdeu contra o Corinthians, a gente perdeu contra o próprio Criciúma, a gente perdeu contra o Atlético, a gente perdeu agora.
Contra a bicharada, nós perdemos
Perdemos contra o
o Léo
Palmeiras.
Paz.
Perdemos contra o Palmeiras.
No brasileiro, no brasileiro, o Ademir perdeu contra o Palmeiras, não foi?
Sim.
Quem mais?
A gente perdeu. É, quanto o Corinthians não teve um que a gente perdeu? Eu tô viajando.
Pode ser. Cara, eu sei que esse ano não tá bom pra nós. Viu? Esse ano o pênalti tá foda, viu?
E eu gostei, cara,
mas
que o Ribamar
é treino,
assumiu a
né,
responsabilidade.
Velho? Falta treino nessa porra, né?
E eu gostei que o Ribamar assumiu a responsabilidade, rolou o pênalti, pegou pra bater, falou, não, a gente tem um cara confiante, né? Nossa Senhora, mas só confiante mesmo. Na hora de entregar.
Que coisa, né, rapaz? Puxa vida.
E o América sempre que um perde, troca o batedor, né? Daqui a pouco não vai ter mais quem bater, vai ter que ir lá o Cavicchioli.
Pois é, mas você sabe que às vezes o problema é isso, cara. Se tá ruim assim é porque não treina. É o que o Thales falou aí, não tem lógica só. O percentual alto de erro que nós temos de pênalti, se fosse um ou outro tal, mas é geral. Nós já trocamos de batedor de pênalti quantas vezes esse ano? Já foi Ademir, já foi Rodolfo, agora o que parece o Ribamar.
O Ademir, em tese, não foi trocado, né? Como batedor. Ele só não pegou pra bater esse, né? Ele foi o último batedor oficial, né? Aí depois ele teve aquela lesão, durante a lesão foi que o Valoro bateu, né, e fez marcou o gol de pênalti, e assim, teve hoje, ele estava em campo, ele podia ter pego para bater, deixou o Ribamar, né.
Pois é, cara, que coisa horrorosa, viu?
Se a gente está 0-0, a gente perde aqui pênalti do Ribamar.
Pois é, cara. É isso aí, e eu não sei, cara, não sei, como é que vocês tratariam isso lá no grupo, hein? Escolhe um batedor, manda ele treinar e pega pesado, o que faz?
Um só não, né? Você não pode ter um só.
Claro, claro.
Mas você tem que botar os caras pra treinar mais vezes, né? Ou que seria colocar o elenco inteiro, aí você tira, olha, beleza, você coloca lá, assim, os caras que querem treinar pênalti, você vê os caras que estão batendo melhor ali, você fala, beleza, eu tenho uma ordem aqui, ó, o primeiro batedor vai ser você, o segundo é você, e aí por ordem acho que acerta mais. Ah, quem acerta mais é o... Patrick é quem faz mais gols de pênalti de treinamento. Beleza, Patrick vai ser o ator número um. Ele não tá em campo, vai ser o cara que foi em segundo lugar. E vai assim, mas tem que treinar, né?
E outra coisa, cara, os caras estão batendo, não é que os caras estão, não é que os goleiros estão tendo méritos ou coisa parecida, não, os caras estão batendo mal, é diferente.
É.
O peso do Ribamar hoje, ele cantou onde ele ia bater. Você colocava minha mãe ali, minha mãe pegava aquela bola. O cara cantou onde é que ele ia bater a porra do pênalti.
E só para lembrar que realmente o Fabrício Daniel estava em campo, tá? E tanto é que nós comentamos no jogo, nós falamos assim, ué, o Ribamar perde o pênalti, ele vai lá e tira o Fabrício Daniel em vez de tirar o Ribamar?
Foi, teve essa parada mesmo.
Foi, a gente comentou isso.
Até porque ele era o cara que tinha feito 2 gols, né? Então o Mancini, é claro que ia tirar ele de campo. Se o Mancini sempre piorar o time, hein?
Você tirou o Fabrício Daniel e botou o Juninho Valoura. Cara, sem crítica ao Juninho Valoura, mas que uma mudança.
Não, a crítica, na verdade, ó, até complementando o seu comentário, não é a entrada do Valoura. Pelo contrário, é a questão de quem entrou no lugar e quem que o Valoura substituiu. Questão de como são feitas as substituições pelo Mancini é que nos fode, que estão nos fudendo bastante, cara.
Cara, um foda. Que faz 2 gols na partida, enquanto ele aguentar, ele tem que ficar em campo. O cara tá iluminado. Futebol tem dessas coisas. O cara tá iluminado, tem que deixar, filho. Se numa dessas, guarda mais um.
E o primeiro gol foi um golaço.
Foi um golaço. Golaço mesmo.
Golaço.
O cara bateu meio sem pulo, assim, né? Foi um chutão mesmo.
Foi. E assim, vocês aí, gente, no começo do programa eu falei a questão de não me pagou o churrasco, então, tudo e tal. É, Jair e Felipe, eu até entendo não me pagar e tal. Eu sei que vou receber. Agora o Lucas não vai me pagar. O cara tem dinheiro pra pagar a internet dele, cara. Não quero pagar churrasco.
Até voltei.
O cara tem dinheiro pra pagar a internet dele, cara.
Ah, o celular dele que não posso ligar nunca, porque o botão de ligar não funciona.
É, tem essa parada também, cara.
Como é que,
o celular
como é
que não pode desligar, velho.
Como é que é aquele filme da Sandra Bullock com o Keanu Reeves, que o ônibus.
Velocidade
não pode parar?
Máxima. Velocidade máxima. É o celular de Lucas. E eu tô cobrando o cara o churrasco. O cara não vai me pagar, cara. O cara não tem dinheiro pra comprar. O cara não tem dinheiro pra pagar internet, o cara não tem dinheiro pra comprar um celular. Não, tá o celular foda, dele, né? O celular, galera, quem tá nos escutando aí, o celular do Lucas, não pensa que é um iPhone, um Motorola, um Samsung, não. É o Xiaomi. Xiaomi. O cara tem um Xiaomi. O cara tem um carro. Ah, ótimo o celular. Não pode desligar ele. Xiaomi.
não pode deixar ele acabar a bateria.
Não. A bateria. Sofrido, gente. Sofrido.
Tá foda, hein?
Ah, o botão de volume não deve funcionar nessa porra, aí, que não consegue responder.
Direito de resposta para quando seu celular voltar a funcionar aí.
É. Não, se o celular deve... Hã?
Não, vou me resguardar. Não vou responder essas críticas. Deixa. Quando eu aparecer com o celular novinho em folha, aí sim. Vou pegar o dinheiro que eu não vou pagar do churrasco do Thales para comprar um celular novo.
Ou seja, o Thales vai financiar seu celular.
Vai.
Só a favor. Sempre.
Me fudi.
Deixa eu ler alguns comentários.
Ô, Jara, aquela porra daquele negócio do mel lá, velho, que trem me fudeu, cara.
É,
puta
né?
Que pariu.
A culpa foi do hidromel, não foi da cerveja, não, né?
Caralho, velho.
Tem mais uma
Porra.
garrafa aí pra você degustar.
Deixei na casa de pai. Deixei na casa de pai. Vou trazer aqui a porra pra cá, não, tô ficando doido. Tem fibra criar, ué.
Hidromel é bom, hidromel é muito bom.
Cadê a Juliette?
Deixa eu ver aqui. O Marco Aurélio Duarte tá aqui, ó. Toma um café, lava o rosto, você vai dormir aí, Thales. Adolfo Farinhas, nosso parceiro aqui também. Parece que o pai tá on. Vitória convincente e jogo consistente. Vitória não bosta hoje. A gente tava esperando uma vitória bosta e viu uma vitória maiúscula.
Ô, bicho, qual lugar que o Ceará tava no campeonato? Ou está,
oitavo,
sei lá.
Né? Eu acho. Acho que era oitavo. Você...
Bicho, esse campeonato. Esse campeonato tá muito nivelado por baixo, cara.
É, você
porque,
vê,
assim,
por exemplo,
a gente não sei se a gente ainda é o penúltimo e tal, mas assim, o penúltimo não. Pega o oitavo e assim, domina o jogo, cara. Que chance que o Ceará teve, claro, assim. Que defesa que o Vicchioli fez?
Não, não teve. Você vê que hoje, por exemplo, ó, a gente está com 18 pontos e 18 jogos. É, também tem 18 pontos.
Podia ter 45 quinto... jogos, hein, Jário?
Como é que é?
A gente não caía. Podia ter 45 jogos, a gente não caía, né? Não tem que fazer 45 pontos nessa porra?
O Bahia e o Fluminense estão com os mesmos 18 pontos que a gente. Em 15º e 16º. Só que o Fluminense tem dois jogos a menos e o Bahia tem um jogo a menos. Só que o jogo de amanhã é justamente Bahia e Fluminense.
Um mata
o
outro.
Então, quer dizer, é. Então, ou os dois vão para 19 ou um dos dois fica com 18. É, o Cuiabá é o 14º com 20. Também joga amanhã contra o Fortaleza. Fortaleza que é o terceiro do campeonato. Ou seja, em... correndo bem, o Cuiabá leva uma tasca. Então, quer dizer, a gente tá ali naquela mistura, né? Naquela, como você falou, tá tudo muito nivelado. Tem o Grêmio que tá com 16 pontos e um jogo a menos atrás da gente, né? Então, depois que esses jogos aí, essas eliminatórias agora, vai ter um monte de jogo adiado, então deve dar mais uma bagunçada ainda. Mas, cara, não tem jeito. A gente está numa situação que nem adianta muito secar adversário, não, né? Vocês não acham isso?
A gente tem que ficar fazendo a nossa parte, né? Porque a gente, nas últimas rodadas todas, a gente tava assim, se ganhar, sai da zona. Aí não ganhava. Se ganhar, sai da zona. Então não adianta nada. O pessoal fazer a parte deles, que é perder tudo, e a gente não ganhar, né? Então, de momento, vamos ganhar de todo mundo aí que aparecer pela frente, porque fatalmente esse pessoal tropeça. Até porque o Cuiabá vai começar a perder. O Cuiabá e o Juventude não tem time... para manter essas posições. Os times são fracos também. Então eles vão começar a tropeçar, a perder muito ponto e fatalmente vão acabar parando a zona de rebaixamento. O Bahia está com um time muito fraco também, a não ser que esse treinador que eles conseguiram agora seja o novo Vojvoda e faça uma uma mudança completa no, na forma do time jogar, o time mude da água para o vinho, o time também vai brigar lá embaixo. A zaga deles é péssima. Vite tomou 4 gols pro nosso ataque, que não é exatamente o ataque mais prolífico, né, da história. Então, que dá para escapar, dá. O Grêmio não consegue deslanchar, né? Então vai entrando naquele buraco
espiral.
E aí, aquela lenha movediça, né? O time grande lá assim começa a desesperar mais e não consegue sair, né? Então.
E o nosso próximo jogo é em casa contra o Atlético Paranaense, né? Porque o do São Paulo foi adiado.
Sabe Deus pra quando, né?
E o Atlético Paranaense, assim, não é um time ridículo, mas vem de 5 derrotas seguidas, né? Então, podia completar a sexta também. E não é um time maravilhoso.
É um time que dá pra gente arrancar pontos. Né? De bater. Dava pra gente ter conseguido coisa melhor lá.
Eles tomam um gol no último minuto.
Covarde, né?
Eles jogam com o Sport ainda, né? Na próxima rodada, o jogo deles não foi adiado, não. Eles jogam com o Sport na próxima rodada. A gente agora tem uma sequência: Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo, né?
Foda. Se não ganhar o Atlético Paranaense, Corinthians deu uma engrenada, porque trouxe uns caras, o Renato Augusto, o Juliano e o, aparentemente, o Roger Guedes, né? O time deu uma embicada pra cima, então já não é um time mais que vai brigar pra cair, vamos colocar assim, igual tinha pessoas especulando. Corinthians já tá em sexto, e vai ser fora de casa, né? A gente perdeu a oportunidade de pontuar contra eles em casa. E Flamengo, assim, torcer é muito difícil, cara. O time do Flamengo
lá no Rio.
E além. Não, é aqui, ué. A gente jogou fora o primeiro jogo.
Não, senhor.
Foi?
Não, senhor. Ah, tá certo. É aqui mesmo.
Foi
tá
sim.
Certo.
Tá certo, mas mesmo assim, contra o Flamengo é muito difícil pontuar, né? O time do Flamengo é realmente muito acima da média. Então, tem que ganhar atrás de Paranaense de qualquer jeito, porque os outros dois jogos vai ser difícil a gente pontuar.
Infelizmente, esses são os caras que a gente tem pela frente e tem que... O do São Paulo não deve passar muito também, não deve? Porque, assim, adiar demais, que eu digo. Quando é que a eliminatória acaba?
Não dá, porque daqui a pouco, se for passar muito pra frente, vai começar a encavalar com as próprias rodadas do brasileiro, né? Então, isso. Não vai ter como passar pra tão pra frente assim, né?
Pois é.
E o São Paulo também é um time que também tá muito irregular, né? O São Paulo é um time que tá muito irregular, então o São Paulo é um jogo que dá pra arrancar pontinho deles também.
Nosso jogo com o São Paulo foi adiado por de eliminatória, é isso mesmo?
Foi.
Mas quem é aquela porcaria daqui de São Paulo que cedeu pra seleção?
Daniel. Pô,
você acabou... E o Miranda? Você não falou que o Miranda foi convocado? O Miranda não tava lá?
Ah, Miranda, vocês estão de brincadeira, Alves, velho. Ah,
tem
Daniel
o Arboleda
Alves,
também, não?
Quem?
Ah, eu não
Arboleda,
sei.
Arboleda, zagueiro deles? Acho que é uma seleção dessa sul-americana também.
Também.
Por causa de 2, 3 jogadores? Ué, então tinha que ter adiado o nosso jogo hoje. A gente tá sem 6, 7.
Pois é.
Pra ninguém para eliminatórias, né?
Nós saímos pela eliminatória do Covid.
Hulk, Miranda. Como é que chama? O Santos, do Atlético Paranaense, Edenilson. São esses caras. E aí liberaram atrapalhar a Copa, o jogo do campeonato por causa disso. Acho uma palhaçada, sinceramente. Sinceramente, já chamou pra eleição, os caras não ficam doidos, né, pra isso? Joga aí, porra, normal. Não é possível. Bom, vamos pra Bala e Colatina, gente?
Bora.
Bora lá? Bom. Colocamos aí em votação para a bala da galera via Twitter. Tivemos aí, ó, 75,6% Fabrício Daniel, seguido de 19,5% Lucas Cal, Thales o Churrasqueiro com 4,9% e Marlon não teve nenhum voto.
Eu tive 5% de voto?
Você teve 5% de voto, tá?
Você teve mais que o Marlon.
Eu votei em você, tá?
Olha, que coisa isso!
Você mereceu. O Felipe, seu voto.
Olha, eu vou votar no Fabrício Daniel por conta dos dois gols. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa tanto ao Thales como ao Churrasqueiro, que foi, assim, excepcional, como ao senhor Maciel também pelo tropeiro. Os dois também mandaram muito bem no jogo de hoje.
Ô, bicho, tropeiro, meu pai, é bom.
Ô, bicho, se só tivesse áudio e não tivesse vídeo, eu ia achar que esse cara tava no banheiro, velho. Por Deus do céu.
Não, é água que eu tô bebendo.
Pois é, se tivesse, ainda bem que tem vídeo. Se tivesse só áudio, eu falava, esse cara foi no troninho. Fato. Thales Maciel, você vai votar em quem, meu querido?
Eu vou votar em mim, ué. Votar em mim. E a chance de fazer uma montagem comigo mesmo? Aventalzinho do América, Juliette, vou votar em mim, ué.
Lucas, seu voto.
Eu vou votar no Fabrício Deusniel. Agora, craque do Brasileirão. Tudo para ser o revelação do campeonato.
Isso aí. Fabrício Daniel ganhou com 3 votos já. O que me libera com tranquilidade para votar no meu amigo Thales Churrasqueiro como o nosso bala da rodada. Viu? Carne macia, carne bem temperada, cerveja gelada.
O Fabrício Daniel, se continuar assim e fazer pelo menos um gol a cada 2 jogos aí depois, vai referendar o que nossa diretoria sempre fala de buscar os destaques do Paulista, né? Inclusive, a gente tem uma relação muito boa com o Mirassol, porque Toscano veio de lá na época que o Toscano jogou bem. Aquele Daniel, lateral direito também, quando a gente estava precisando um lateral ano passado, veio aí nessa do Mirassol também. Agora Fabrício Daniel também veio do Mirassol. A gente tá com uma relação muito boa com os destaques do Paulista, de fato.
Isso aí. Então, eleito aí Fabrício Daniel. Vamos para o Colatina. Colatina da galera. Esse deu muita disputa, cara. Olha aí, mas ganhou Ribamar com 39,5, provavelmente pelo pênalti perdido, seguido de Felipe Azevedo com 25,6, Ademir com 23,3 e Anderson com 11,6. Lucas, seu voto.
Ah, vou votar no Ribamar, cara. Não aguento mais esse negócio do América. Geralmente, quando você tem um pênalti, você comemora, falou que beleza. É um gol, assim, um 80% de chance de fazer um gol. No América é menos da metade. Não aguento mais esse negócio da gente não fazer gol de pênalti. Tá enchendo o saco já.
Que coisa, hein? Thales.
Eu vou de Ribamar também, cara. Muito pelo que o Lucas tá falando aí. É inconcebível, né? Você preferir um escanteio do que um pênalti. No América hoje é isso, você prefere muito mais um escanteio do que um pênalti. Os caras, o que o Ribamar fez hoje foi molecagem, cara. Bateu assim, displicente, na mão do goleiro, cantou para qual canto ele ia jogar. Eu acho que assim, tá faltando uns caras igual o Ribamar. É o seguinte, uma coisa sou eu ficar no Instagram, fazendo TikTok, o caralho, a 4 stories, mas eu não ganho a vida jogando bola. Esses caras têm uma carreira muito curta, cara. E o cara me faz um negócio desse. Ah, se fuder. É Ribamar.
Isso aí, Felipe.
Olha, eu só não vou votar no Ribamar, porque vai que o Mancini tá escutando e ele quer colocar o Rodolfo no lugar dele pra próxima partida. Então eu vou votar no Felipe Azevedo, que ainda foi quem fez pior, né? Porque se o Ribamar também não teve muitas oportunidades de marcar hoje, foi muito que o Felipe Azevedo, tudo que era passe que ele dava lá na frente também, ele errava, né? Hoje acho que foi uma das partidas mais improdutivas que eu vi dele. Então, vou de Felipe Azevedo.
Você veja que coisa interessante, né? O gol, os dois gols do Fabrício Daniel, que em teoria jogou de 10 hoje. E nós colocamos no Colatino os 3 atacantes. Azevedo, Ribamar, e a Denis. E quem fez 2 gols foi o cara que, em teoria, jogou de 10. Porque, afinal de contas, né, com o Juninho ali no meio, era ele que era o 10, em teoria.
A gente jogou basicamente sem meio de campo, né?
Pois é, cara. Que doideira isso, né? Jogou assim, ali um...
Tirando as piadas, foi bom o Fabrício Daniel ter feito gols, porque assim, é um cara que vinha batalhando e tal... E assim, se o cara não faz gol, ele começa a ficar marcado, cara. Nos grupos de WhatsApp mesmo, já tinha nego xingando o Fabrício Daniel e tal, que não sabe jogar e tal. E você vê claramente assim, jogar ele sabe, ele não é um mau atacante. Sacou? Ele tá jogando, e assim, tá se sacrificando. Ou o cara é ponta, ou o cara é lateral, ou hoje foi de meia, mesma função do cara.
Pois
Enquanto isso,
é.
umas bosta igual esse Ribamar aí, entra todo bonitão lá de camisa 9. Ah, se foder.
Doideira, né, cara? Que coisa. E realmente, nenhum dos três funcionou hoje. Nem Ademir, nem Ribamar e Azevedo, que nunca funciona mesmo. Então, dos três, essa turma aí, o Anderson também quase deu uma entregada, mas não vou votar nele, não. Eu vou de Azevedo pelo conjunto da obra, cara. Ele todo jogo não rende nada, 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 nada. E tá lá firme e forte, bicho. Não dá pra ser. Eu vou de Azevedo. Mas ganhou o Ribamar aí, né? 3 votos a 2 também. Tá mais do que correto. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Fabrício tá falando que o time jogou bem hoje. O Bemais tá aqui dando um salve, salve, rapaziada. Boa noite, amigos. O Tayuia 18, Fabrício Daniel mostrou que veio hoje. E o Berrio, o que vocês acharam da estreia dele? Nós comentamos aqui mais cedo justamente que ele jogou muito pouco, né? Praticamente, para mim, não deu para ver. Nem, não dá nem para tecer comentário, não. Vocês querem comentar mais alguma coisa?
Eu acho difícil também. Uma coisa que eles falaram, que o Mancini, se não me engano, foi o Mancini que falou, né? Que acho que fisicamente ele já estava bem, ele precisava se aprimorar tecnicamente. Então acho que o Mancini foi inteligente nessa, né? De colocar o Berrio no finalzinho, porque o jogo, não vou dizer que já estava ganho, porque no América nunca tem isso, né? A América sempre arruma um jeito de facilitar as vitórias fáceis, né? Mas colocou ele para jogar, para dar uns minutos de jogo para ele ali. Então não acho que foi uma. É, que ele jogou, entrou bem, nem que ele entrou mal, assim, ele cumpriu, continuou cumprindo o papel do que seria mais ou menos do Azevedo ali, né? É, mas é um bom prospecto, né? Eu acho que se a gente arrumar uma forma de jogar Ademir, Fabrício Daniel e Berrio, a gente já fica um ataque bem mais veloz. O Daniel agora parece que está acertando o pé, né? Pelo menos
E um
fez os
conde de
golzinhos dele hoje.
centroavante.
Então acho que já dá um upgrade, assim. Eu não vou dizer que eu acho que ele é a nossa salvação, mas que ele tenha feito uma partidaça. Mas o fato dele já estar entrando já mostra que ele já está evoluindo tecnicamente, que isso é importante também.
Legal. O Flávio Azevedo está aqui falando: o importante é ficar próximo 13º e 14º. Se derem bobeira, classificamos para a Sul-Americana. Sem Ale, o time é outro. Ramon é fraco. Melhor Sabino ou Zé Ricardo? Bala é a torcida sempre. Colatina é o Alê. O Júlio César Reis. Boa noite, Decadentes. Boa noite, América. O Matheus Gomes está perguntando. E o Bruno Nazário?
Tá no TikTok.
Ele postou no Instagram que tava vendo o jogo, hein? Então, pelo menos assim, tivemos ele na torcida hoje. Ele tava vendo o jogo, colocou as mãozinhas pro alto lá quando a gente fez 1-0. Então tá bom. Ele tá no,
Bicho,
no ramo dos que pegaram Covid. Que nem para isso nosso DM funciona, né?
tava.
Geralmente o pessoal divulga quem é que tá com Covid. Isso nem a gente,
Mas
nem
eu
para isso nosso
confesso,
DM
eu
serve.
vi que o departamento médico fez um Twitter hoje falando, mas eu confesso que eu não vi o vídeo. Alguém viu?
Não.
Eles fizeram um
Também
Twitter
não.
aí, mas eu não. Esclarecimentos do departamento médico. Agora, fato é,
Ó.
não confirmaram o Bauerman, por exemplo, com Covid, que tem 3 dias que ele não aparece no treino. Nas fotos do treino. Então, assim, umas coisas que. Cara, que bobagem, viu? Sinceramente. Deixa eu comentar aqui rapidamente com vocês aqui sobre essa semana. Nós tivemos reunião do conselho, né?
Rapidão, antes só comentário, Jair, só porque tá tudo caminhando para ser um ótimo final de semana, né? A América ganhou, o Cruzeiro não ganhou e o Atlético está, nesse momento, perdendo para o Bragantino.
Ah,
Então,
que beleza. Ei,
que
trem doido.
continue assim.
Otário, você não vai
Não, o
brigar com o
Bragantino marca
Lucas
mais
que o
uns.
Lucas não falou Red Bull, não? Igual você brigou comigo?
Ah, velho, o cara não tem nem internet, Jair. O cara não tem acesso à informação.
Diga-se passagem, respondeu uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, né? O Lucas não pode ligar a câmera, senão para de funcionar o áudio dele, assim. O dele, a internet não aguenta os dois, então ele tem que.
Ele tem um Xiaomi, cara. O cara tem um Xiaomi. O Xiaomi não aguenta vídeo e som ao mesmo tempo, não.
Mas eu não faço pelo celular o programa, eu faço pelo computador.
O Lucas não tem largura de banda, não, tem finura de banda.
É, banda fina.
Ô, Jair, eu te peço para não fazer isso, esse tipo de coisa. Porque na última vez aí que você estava com atestado de canal, o Felipe tentou fazer igual você, cara, e os níveis de piada dele é igual às suas. Não. Ninguém ri. Uma merda, sacou?
Eu tenho certeza que o Jairo, quando escutou o programa, riu das minhas piadas.
É claro que eu ri, é óbvio que eu ri.
Não que isso aqui seja um programa de humor, cara.
O Jairo gosta de Roberto Carlos, ô Felipe.
Putz, é verdade.
A exigência dele é baixíssima quanto a entretenimento.
A pessoa que me critica gosta de Roberto Carlos.
Você respeita o Roberto Carlos, rapaz. Roberto Carlos é o rei, não é à toa, não. Você respeita o Roberto Carlos. Entendeu? Não, não desrespeite o rei. É, então, só queria comentar rapidamente que na terça-feira nós tivemos aí reunião do conselho, né? É, houve aprovação de um empréstimo para manter as contas em dia, para sanar um outro empréstimo que era com uma taxa maior. Esse empréstimo foi aprovado, né? Vai acontecer. Na tentativa aí de manter o time aí legal até o resto do ano, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Lucas, sobre a reunião?
Não, acho que sobre isso, sem muita... acho que foi uma coisa... Acho que teve que ser aprovado pelo conselho, aí o Jairo me corrija se eu estiver falando alguma besteira, porque envolvia...
Patrimônio,
porque daí a loja do Carrefour, ela fica como garantia desse empréstimo. Isso. Mas nada de... Então, o conselho aprovou, foi feita essa operação com o Sicoob, né? E agora, pelo que foi reportado, a gente está com uma certa tranquilidade aí, pelo menos até novembro, para os atletas. Então, assim, a galera com salário em dia, está tudo em ordem, uma coisa que os atletas do América não podem reclamar e comissão técnica é com relação aos seus vencimentos que não estão atrasados, né? Então, que se a diretoria está tentando fazer a parte dela no sentido de deixar os caras com salário em dia, que os atletas façam a parte deles em campo, não perdendo pênaltis ridículos como foi hoje, né? Pra gente se manter
Vale lembrar que eles estão contando também com venda do Danilo ou do Richarlison, o que tem mais só 2 dias para acontecer, né? Passou do dia 31, não vendeu nenhum dos dois, pode saber que vai faltar dinheiro ali no fim de novembro, né?
Na verdade, não que eles estejam, pelo que eles explicaram, não que eles estão contando necessariamente com uma venda. É que tem outras receitas que são variáveis, né? Então, tem essa questão da negociação de
Jogos na
atletas,
Globo.
quanto jogos na Globo e também caso de permanência na Série A. Tem a premiação que também ele salvaria até o final do ano. Então, eles colocaram esses outros para inteirar o ano dentro desse bolo de receitas variáveis que não tem como garantir que vai ter com certeza, né? Então, assim, não é uma coisa que eles estão necessariamente contando com a venda, mas é porque é uma receita que eventualmente pode acontecer e que pode ajudar a fechar o ano positivo, né? Eu acho que
Na
mais
pior
do
das hipóteses, se nada acontecer, outro empréstimo.
Mais pelo Richarlison, talvez até que pelo Danilo, né? Eu acho que o Danilo não deve sair mais com uma venda tão expressiva. Mas o Danilo também, a gente tem um percentual maior de clube formador do que a gente tem com o Richarlison.
O Richarlison, a gente tem 0,61% do Richarlison. Para quem não sabe, a lei nos garante aos clubes formadores 5%. E esses 5% eles são divididos conforme a quantidade de anos que cada jogador passou em cada time. Como o Richarlison veio para a gente no finalzinho da formação dele, então a gente tem direito a 0,61. Se o Richarlison for vendido pelo tal de 120 milhões de euros, que é o que o Everton está pedindo, dá uma boladinha boa, né? Dá uma boladinha de uns 800 mil euros, que vira 5 milhões de reais, né? Pela cotação atual. Então é uma ajuda boa aí, uma reforçada.
Já é,
Não.
que é o que precisaria para fechar o ano, mais ou
Isso.
menos o que precisaria para fechar o ano no 0-0. Então, se isso acontecer, já ajuda para fechar, né?
Isso.
É,
Não foi
possivelmente vai dar até
falado.
para comprar o passe do Léo Passos, né? Se isso acontecer.
Não foi falado nada de Planeta América, para o Geraldo que sempre pergunta aí, não foi falado nada de Planeta América. Foi falado sim de Clube Empresa. Clube Empresa, foi dado um feedback pelo Salum de que está, as coisas andaram bem, as coisas estão praticamente resolvidas, faltam alguns detalhes, mas fica para o ano que vem por questões burocráticas da CBF, que impedem que a gente consiga virar a Clube Empresa nesse ano especificamente. Eu achei bem curioso porque isso impede também qualquer outro clube de virar Clube Empresa esse ano, né, Lucas? Pelo que você entendeu, né?
Pelo que a gente entendeu, sim, né? A questão de.
É.
Pelo prazo, pela questão de. Dos atletas, né? Que eles
Isso.
mudariam quem que seria o clube,
Porque
de uma certa forma, o CNPJ
no modelo do
pagador, alguma coisa
América,
nesse sentido.
né? No modelo do América será criada uma empresa nova, cuja o América Futebol Clube é sócio junto com o investidor. E os contratos de trabalho dos jogadores precisam migrar para essa empresa nova. Só que a CBF só permite que seja feito numa janela que ocorre no fim do ano. Então, em teoria, qualquer outro clube empresa que for nesse sistema e eu acredito que todas são, de ser uma, né, de você mudar o CNPJ, vamos dizer assim, da empresa, bateria no mesmo problema. Então, fica para o ano que vem, né? De qualquer forma. Mais algum destaque? Vamos para o esporte especializado que o Thales tanto ama?
Bora.
Bora! Então vamos lá. Esportes especializados com Lucas.
Adoro minha vinheta. Alguém perguntou se teria vinheta hoje, não sei aonde exatamente. Tivemos vinheta.
Que
Bom, dos
coisa
esportes
escrota,
especializados, vou
bicho.
começar falando pelos. O Thales morre de inveja da minha vinhetinha. Pessoal, com relação aos nossos postos especializados, começando falando aqui dos nossos meninos do Sub-20, depois que a gente voltou lá, o Carlos Alberto, o Tavinho, o Zé Vitor, né, voltamos eles para o Sub-20, o time deu uma deslanchada muito bacana, e hoje a gente já está ocupando a nona colocação do campeonato com o mesmo número de pontos do oitavo colocado, que é o Vasco. Vasco esse que na semana passada a gente meteu logo 4-1 para cima deles, né? E a gente hoje jogou contra o Santos, a gente empatou por 1-1 num gramado assim ridículo, até considerando que é um jogo de um time sub-20, né? E a gente começou ganhando o jogo de 1-0 com um golaço de falta, um golaço de falta. Infelizmente a gente tomou o empate, né? Os meninos do Sub-17, diferentemente do profissional, a gente jogou contra o Atlético na quarta-feira, dia 25, e a gente ganhou de 3-1 da Cachorrada. Então, pelo menos essa safra aí de Sub-17 tá aprendendo como é que mete ferro nesses atleticanos. E o próximo jogo do Mineiro Sub-17 é no do domingo que vem. Desculpa, no sábado que vem, contra o Funorte, né? Mas pela terceira rodada, o campeonato começou há pouco tempo, o América está na terceira colocação. E no Campeonato Mineiro Sub-20, o América joga contra o Minas Boca pela segunda rodada, né, das quartas de final. O jogo vai ser no dia 18, aliás, a gente já passou, desculpa. A gente tem a próxima rodada, ainda não marcaram as datas, segundo a Federação Mineira. Como está rolando o Campeonato Sub-20 de brasileiro, eu acho que deve estar difícil de arrumar as datas, já que nas quartas de finais, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético também estão. Então a Federação, a gente já passou do Minas Boca nas quartas de final, mas ainda não divulgaram as datas, pelo menos não no site da Federação Mineira de Futebol. Se tem outra informação, eles ainda não atualizaram no site deles. A princípio é isso.
Beleza. Últimos comentários aí. O Olavo Lucena. Tomara que o Mancini consiga salvar vocês da Série B. Vai, Corinthians. O Olavo deve ser corintiano, dando boas energias para nós aí. E o Otávio Neto tá aqui falando. O cara faz live dormindo. É o Thales, Otávio. A gente está acostumado aí, com o jeitão dele. Olha os olhos de derrota do rapaz. Por isso que estava usando Juliette.
Esse sistema hoje foi bruto, Otávio.
A culpa foi do hidromel que eu dei pra ele, uma garrafinha, 300 ml.
Hidromel me regaçou, cara. É que a porra tem 10% de álcool, é que é a merda.
Sem sentir, né?
Caralho.
Stealth. Beleza, então, moçada. Agora, a gente não tem jogo aí por um bom tempo, né? Durante algumas semanas aí. Vamos ver se de repente a gente faz um programa aí, talvez um resumo aí do primeiro turno, né? Domingo que vem. Só pra gente não ficar 2 semanas sem fazer programa aí. Que isso aí que é uma cachaça danada. Mais algum comentário, gente?
Não, acabar essa porra que eu quero dormir.
Que venha a Sul-Americana agora. América e Oriente isso Petroleiro, aí. Tamo lá.
Se bobear, é uma Libertadores, né?
Isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço.
Abraço.
Abraço.